O euro completa neste domingo 10 anos de circulação. Criado em 1999, a moeda única europeia foi usada inicialmente apenas nas transações financeiras. Em 2002, começou a circular em 11 países do velho continente. Atualmente, 17 dos 27 países da União Europeia adotam a moeda. Outros, como Reino Unido, Dinamarca e Suécia, optaram por manter moedas próprias. O aniversário ocorre em meio a um grave cenário de crise econômica no bloco europeu, marcado pela recessão, altas taxas de desemprego e endividamento. O valor da moeda é o mais baixo destes 10 anos de vigência. Crise que culminou neste ano na queda de primeiros ministros em países como Grécia e Itália. A própria Comissão Europeia já anunciou que não vai comemorar a data. Qual é o balanço desses 10 anos de euro? Quais são as perspectivas para o futuro? Será que a sobrevivência da moeda única está ameaçada? Sobre este assunto, confira a entrevista concedida pelo professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Estevão Martins, que é especialista em União Europeia. Entrevista concedida à repórter, a jornalista Paula Alquimim.
Professor, no dia 1º de janeiro, o euro completa 10 anos em circulação. Nesse período, o número de países que integram a chamada zona do euro passou de 11 para 17 dentre as 27 nações da União Europeia. Por outro lado, a gente tem acompanhado, principalmente neste último ano, um aumento do desemprego e diminuição do crescimento do PIB no velho continente. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, que mostra que na Espanha o desemprego dobrou de 2002 para 2010, passando de 11% para 20%, e o crescimento do produto interno bruto, que estava em 2,7%, agora em 2010 deve retrair 0,1%. Afinal, professor, qual o balanço que a gente pode fazer desses 10 anos de circulação do euro?
Olha, malgrado todas as aparências de crise, dificuldades e, sobretudo, de desequilíbrio nas contas públicas, você citou o exemplo da Espanha, que é talvez o menos grave se nós o compararmos com o desequilíbrio da Grécia ou da Irlanda, a moeda única nesses 17 membros do clube do euro é um avanço notável no processo de integração europeu. O desequilíbrio das políticas públicas de emprego, de déficit do orçamento, de, digamos, de indisciplina com respeito aos gastos públicos, é talvez um lado vulnerável do sistema europeu, porque eles deixaram muitas coisas nas mãos de cada país. E não houve um controle, nem havia instrumentos nos tratados suficientemente eficazes para que o controle pudesse ser exercido. Deixaram muita coisa na mão de cada país. E muitos dos países deixaram de respeitar as regras de gastar dinheiro. É o caso, notadamente, da Grécia, mas também, antes disso, já foi da Irlanda, e também é o caso da Itália, da Espanha e de Portugal. Resultado, se você somar o buraco financeiro e a diminuição de compra e venda de produtos e serviços nesse circuito internacional nos últimos 4 ou 5 anos, para quem não tem um colchão para se proteger, que é o caso desses países citados da Europa, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, Irlanda, sobretudo, a recessão é evidente, o aumento do desemprego é óbvio, porque falta cliente para comprar o que eles vendem e falta dinheiro para arrumar a economia melhor, para absorver mão de obra. Esse é um problema cíclico, ninguém tem solução milagre para isso. Mas, tecnicamente falando, isso não tem nada a ver com o fato de que se tenha uma moeda única em 17 países ou que se tenha uma moeda isolada país por país.
Pois é, o senhor citou o exemplo da Espanha, né, que talvez estivesse nessa crise mesmo sem a adoção dessa moeda única, o euro. A gente tem também, por exemplo, o caso do Reino Unido, que foi uma das nações que não adotaram o euro. A gente também vê nesse país que o desemprego também cresceu, embora o PIB tenha aumentado de 2,7% para 4,2% nesses últimos 10 anos. A gente acompanhou, inclusive, nessa semana, um anúncio de que o país deixou de ser a sexta maior economia mundial, sendo ultrapassado pelo Brasil. Até que ponto, professor, é correto dizer, então, que essa crise que a Europa está enfrentando é uma crise do euro, ou não é correto fazer essa afirmação?
Eu tenho certeza de que a crise não é do euro. A crise é da gestão econômico-financeira dos países. Quer dizer, isso atinge a moeda que eles usam. Se a moeda que eles usam é o euro, Muito bem, então está atingido. Mas o problema não é a moeda isoladamente.
O que, que a gente poderia destacar de positivo nesses 10 anos do euro?
A primeira coisa é a complementarização do sistema econômico de produção. A União Europeia teve sempre a virtude de produzir uma complementarização. Ou seja, de, em vez de cada país ter que fabricar tudo o que ele precisa sozinho, a zona euro reforçou a complementação econômica, tanto em termos de divisão de tecido industrial, de estrutura industrial, quanto à mobilidade do emprego com a facilitação dos preços. Isso é, sobretudo, o elemento principal. O segundo elemento principal é que você tem o estoque de reservas financeiras unificado para 17 economias, o que simplifica a questão da garantia que se oferece ao funcionamento do sistema de crédito. Essas são as duas grandes medidas.
Agora, e nessa relação Brasil-Europa, o que, que esses 10 anos de euro trouxeram de reflexo e quais são as perspectivas para o futuro?
Olha, as perspectivas para o futuro são muito boas. O Brasil é um parceiro econômico da União Europeia de primeira linha. Nós temos grandes produtos de natureza primária, seja ligado a chamadas commodities, elementos do agronegócio e da mineração. Mas o Brasil e a União Europeia, tomada no conjunto, como tomada individualmente, país por país, notadamente a França, a Alemanha e a Itália, são parceiros antigos e clássicos que não se perdem.
Agora, diante desse cenário de crise, quais são as perspectivas que se desenham para o euro para os próximos anos? O senhor acredita que o futuro dele pode estar ameaçado de alguma forma ou não? Daqui para frente ele deve...
Não está ameaçado de forma nenhuma. O que tem é que tem que passar por uma cura de emagrecimento, ir para um spa de vergonha pública. Tanto que esse é o teor do projeto de acordo fiscal que deve ser votado e assinado agora em março de 2012 pelos 26 membros da comunidade europeia. O interessante nesse aspecto é que esse acordo não é só dos 17 membros do grupo euro, é dos 26 membros da União Europeia, excetuada a Grã-Bretanha. E o que se representa que os outros países todos, inclusive a Dinamarca, que não tem a intenção de adotar o euro.
Professor Estevão Martins, da Universidade de Brasília, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Nada, o prazer foi todo meu. Um bom ano ao pessoal da rádio e a todos os seus ouvintes.